verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Oito horas e oito minutos. Bom dia, Santa Cruz do Capibaribe, bom dia todo o Agreste Setentrional. Estamos começando aqui mais um programa Rádio Debate, a política nacional, política estadual, política de Santa Cruz do Capibaribe em destaque. E aqui comigo, Romenick Stephens. Bom dia, Romenick Stephens.
Bom dia, Silvio, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Hoje não tinha como mandar um abraço especial, né, de onde é que ele esteja, né, ao nosso amigo Emanuel Bissério, o carinhoso,
grande,
né?
Grande Mané do Brog,
né? Que hoje faz um ano que nós sentimos essa falta do Emanuel Glicério, né? Às vezes a gente não entende a morte, até porque a morte não é para ser entendida, ela é simplesmente a morte, né? Mas ela nos traz essa questão, né? A saudade, né? E Emanuel Glicério deixou um legado, né, em Santa Cruz do Capibaribe, e isso a morte não conseguiu tirar do Mané, não conseguiu vencer o Mané, né? Emanuel, que foi pioneiro, né, nos blogs da cidade, hoje tem centenas. Emanuel foi pioneiro, né, um dos pioneiros em esquemas de rádios, de programas de debate político, né, nesse formato que hoje tem tantos na cidade. E as pessoas tentam se espelhar, né, nesse legado de Mané, nas atitudes corajosas, né, posicionamentos firmes e imparciais, mas igualar Mané é difícil, né? Então, um ano de saudade, né, e desejamos também muito conforto à família. Só lembrando que domingo, Silvio, às 5 horas da tarde, na igreja Nossa Senhora Aparecida, terá a missa, vai ser no domingo, né, apesar de fazer um ano hoje, mas será domingo, às 5 horas da tarde, na igreja Nossa Senhora Aparecida, a missa de um ano, né, do
falecimento
de Emanuel Glicério.
8 horas e 10 minutos, 8 e 10. Ontem foram votadas as contas do prefeito de Taquaritinga do Norte, Vilásio Araújo. Exercício 2011, foram reprovadas, inclusive, o parecer do Tribunal de Contas do Estado listou 5 graves irregularidades e recomendou a rejeição das contas do prefeito de Taquaritinga do Norte. E ontem, inclusive, a matéria do Júnior aqui traz os detalhes, né, dessa reunião de ontem na Câmara de Taquaritinga do Norte. Reunião que tinha como pauta o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento sobre a prestação de contas do prefeito da Prefeitura de Taquaritinga do exercício 2011. Na ocasião, os climas se acirraram, onde o advogado do prefeito, Dr. André, alegou que seria feita uma votação com formato político e vontades partidárias incumbidas e não uma votação de perfil parlamentar, e citou a numerosa votação do prefeito no pleito de 2012, tentando assim influenciar o resultado, evidenciando a margem de votos do prefeito de mais de 1.500 votos no último pleito, coisa esta que não caberia ao momento de votação, que não surtiu nenhum efeito, né? Evidentemente que não, levar como defesa do prefeito a votação que ele teve, né, não tem como ser um subsídio, né, suficiente para mudar, mas foram rejeitadas as contas do prefeito Evilásio Araújo, né? Inclusive estava previsto o seguinte: são 11 vereadores, 7 seguiriam a recomendação do Tribunal de Contas, ou seja, votariam contra Evilásio, o presidente da Câmara, Giovanni, os vereadores Luquinha, Heraldo Batata, Cíntia Demar e Gênio Arruda. contrários ao parecer, ou seja, a favor de Vilásio, Gilson Carlos, Rogéria, irmão Ezequias, e a surpresa que seria o Jorge Custódio Maia. Então, contas rejeitadas do prefeito Vilásio. Rominique.
Pois é, Silvio, é a segunda derrota que o prefeito Vilásio tem naquela Câmara de Vereadores da Taquaritinga do Norte, né? A primeira foi a eleição do Geovan, né, onde venceu a disputa, né, para presidente da casa, né, e um aliado do Lero, que hoje, querendo ou não, é um adversário do prefeito Vilásio. O vice está rompido com o prefeito, todo mundo já sabe, e é um adversário, né? O que o Vilásio não contava em suas previsões quando venceu a eleição, né, em 2012 com mais de 1.500 votos, isso aí não é justificativa, né, para tentar uma não reprovação das contas, né? Por exemplo, aqui em Santa Cruz está as contas de Toninho. Ele venceu com mais de 3 mil votos naquela época, o Edson Vieira. Se fosse uma justificativa, o Toninho nunca teria suas contas reprovadas, né? Então, essa é a situação. Nós temos que entender, Silvio, que a Câmara, ela tem um trâmite, né? A partir do momento que o presidente delega, encaminha as contas às comissões competentes, essas comissões, ela tem um prazo para entregar de volta ao plenário e a mesma ser votada. Por exemplo, aqui em Santa Cruz do Capibaribe, só para que a população tenha uma noção melhor, aqui em Santa Cruz do Capibaribe, as contas de Edson e de Toninho foram para as comissões, estão sendo analisadas, já extrapolaram 15 dias, né, os 15 dias permitidos. Houve já as defesas, principalmente a de Toninho do Pará, né? A Jéssica também foi representando o prefeito. O presidente da comissão, de uma das comissões, que é o Júnior Gomes, solicitou mais 15 dias. E dentro desses 15 dias, essas contas irão voltar para o plenário e serão votadas aqui em Santa Cruz. A mesma coisa aconteceu lá em Taquaritinga. Tem o seu tempo, o seu trâmite. E as comissões devolveram ao plenário da Câmara. O presidente colocou em votação, tentaram, né, um pedido de visto para tentar adiar essas contas, mas não deu certo. Então, tá aí, o Vilásio caiu, né, nessas contas de 2011, né, e futuramente pode ser enquadrado na denominada lei da ficha limpa. Então, pode ser mais um prefeito de nossa região, né, que estará dentro do contexto da lei da ficha suja. Então, o Vilásio pode estar aí em breve entrando nesse contexto e ter complicações, né? Se coloca, Silvio, nos bastidores da Taquaritinga do Norte, que o Vilásio deseja, né, na próxima eleição a nível de estado, concorrer a uma cadeira à Assembleia Legislativa, tendo principalmente uma possibilidade, né? Se comenta também nos nossos bastidores que Diogo pode disputar uma Câmara Federal, isso é coisa muito mais para frente, e o Vilásio tem esse desejo, saindo Diogo da jogada, né, ele ser candidato a deputado estadual. Só que com as contas rejeitadas, essas contas
complica, de 2011, né?
Complica, porque querendo ou não, cai dentro da lei do ficha suja.
E Pão de Açúcar, inclusive, o Júnior também traz, né, o Júnior Albuquerque, que já tem os grupos que são ligados ao vice-prefeito Lero, hoje rompido com Vilásio, diz que já tem alguns, ele usa esse termo, delirantes, aliados do vice Lero em Pão de Açúcar, que estão comemorando a possível cassação do prefeito Vilásio. Já coloca essa questão da rejeição da as contas e já começa a achar que é uma possibilidade, que não tem nada a ver.
Não é para tanto, mas aí a gente observa o seguinte, Silvio, por exemplo, quando o Vilásio vence as eleições, ele tem 7 vereadores ao seu lado e o vice-prefeito, óbvio, né? Aí imagina se o grupo tá unido, a votação é política, infelizmente, né? Infelizmente a votação é política. Agora, lógico, o parecer do Tribunal de Contas é pela rejeição. E, de fato, os vereadores, se não tiver uma outra justificativa, o correto é seguir o Tribunal de Contas. Isso é o que a gente observa, né? Mas imagina se o grupo está unido. Vilásio tem os 7 votos necessários.
Então, né? Mesmo com o tribunal recomendando a rejeição,
Vilásio teria os 7 votos necessários. Só que hoje Vilásio só tem 3 a favor dele. 4 está com o prefeito Lero, né? E os outros estão na oposição com Jânio Arruda. Então, é uma situação muito complicada para o prefeito Vilásio.
Agora, 8 horas e 17 minutos, 8 e 17. Trazer aqui essa. Como é que a gente tá aí? Tem intervalo agora, é isso? É? Bom, então vamos para o intervalo, né? E aí a gente traz a segunda pauta aqui, que é a questão dos vereadores de oposição aqui de Santa Cruz, que são barrados em vistoria, tentaram vistoriar o PSF aqui de Santa Cruz e foram barrados. A gente traz o Romini, que comenta a seguir. 8 horas e 18 minutos, voltamos já. Quando, segura. 9 horas e 12 minutos, 9 e 12, Natália com a dona Piada querendo que a gente fique aqui, né? Mas segura, aí você conta o fim agora, tá? Depois você conta o fim. Bom, a gente tá aqui, né, com o programa Rádio Debate, com apoio da Farmácia 29, Farmácia 29 informando seu novo horário de funcionamento das 7 da manhã até meia-noite, agora com farmacêutico de plantão e descontos de até 50%, informa-se com um dos nossos vendedores, Farmácia 29, com disque entrega 3731-6010. Laboratório Patrícia Braga, além de realizar todos os tipos de exames laboratoriais, conta também com a nutricionista doutora Juliana Barbosa, fonoaudióloga doutora Viviane Rufino e o psicanalista doutor Geraldo Cordeiro. Fica na Rogacinha do Assis Aragão, 126-3731-7731, Laboratório Patrícia Braga. E a Belmarque, lembrando o seguinte, os últimos dias aí da grande promoção, aquela promoção de carnaval que continua, né? A máquina galoneira por apenas R$ 2.100 só. A galoneira, a overlock por R$ 1.250, a overlock R$ 1.250 e a máquina reta por apenas R$ 900, né? São em condições especiais de pagamento. Só na Belmar tem esse preço, viu? Só na Belmar tem esse preço. Então aproveite, que são os últimos dias dessa grande promoção de carnaval que ainda continua na Belmar. Cacau Show, Avenida 29 de dezembro, 3705-1332, também com a gente, e Supermercado Tibúcio. Fazer suas compras com economia de verdade, só no Tibúcio você faz, levando qualidade para sua família. Tá no blog do Ney Lima, vereadores de oposição são barrados de vistoriar PSF aqui em Santa Cruz. Na manhã de ontem, os vereadores Ernesto Maia, Fernando Aragão e Diomedes Brito estiveram visitando o PSF no bairro Dona Lica 1. Os três foram verificar denúncias de que não havia atendimento médico naquela unidade e, ao chegarem, constataram que, de fato, o médico, que é cubano, estava de férias e outro profissional não havia sido colocado no posto em seu lugar. Questionada sobre quando estava prevista a volta do profissional de saúde, fundamental para a população carente daquela localidade e bairros próximos, os vereadores foram informados que não havia uma previsão para isso. Outra denúncia que foi comprovada foi a falta de medicamentos para pressão e para diabetes, além de curativos básicos. Ao tentarem fiscalizar o estoque do PSF, os vereadores foram barrados. Disse Diomedes, pedi à funcionária que fizesse um documento por escrito falando sobre nossa visita e ela o fez. É lamentável isso que está acontecendo, já que qualquer cidadão tem o direito de fiscalizar aquilo que é público. Eu, como presidente da Comissão de Saúde da Câmara, junto com meus companheiros, ficamos constrangidos com o que aconteceu, disse o vereador Diomedes Brito. O que a menina colocou até num receituário, veio Ernesto Diomedes e Fernando Aragão do PSF hoje. Foi passado por Fabrício Neves, que só irá prestar informações e visitas no PSF por autorização da coordenação. Né? Segundo ela, apenas com autorização é que os vereadores poderiam adentrar lá no recinto, no PSF do Dona Lica. Dona Lica 1, PSF do Dona Lica 1, Leão de Souza.
Olha, Silvio, a gente vê, de certa forma, primeiro destacar o papel dos vereadores. E eu acho que não deve ficar só em PSF, né? Deve ir em todas as repartições do município pública, realmente fazer o seu papel, fiscalizar, acompanhar a execução de serviços prestado pelo Poder Executivo, pela Prefeitura Municipal. Então os vereadores estão no seu papel de direito, de fato, de fazer esse trabalho. Então se faz necessário, de fato, que os vereadores cumpram com o seu papel. E no meu entender também, se faz necessário, e é claro que os vereadores, dentro das suas atribuições, eles têm o direito, sim, de ir fiscalizar um órgão público, um espaço público municipal. Um cidadão comum lhe tem esse direito, ele é dado esse direito. um cidadão comum que queira conhecer as dependências, fiscalizar, ver como estão as condições de qualquer estabelecimento público, ele tem esse direito. E quanto mais um vereador, ele tem também esse direito. E aí a gente lamenta o fato de serem barrados, né? Mas não nos surpreende o fato dos vereadores terem ido a um PSF e não ter encontrado alguns medicamentos, não ter encontrado algumas prestações de serviço. Porque isso não é muito diferente. Isso não é de agora que acontece em Santa Cruz. Essa história de tentar manipular informações, de dar informações, muitas vezes, que a coisa é uma coisa milagrosa que aconteceu em Santa Cruz, a gente sabe que não é bem verdade. Porque no dia a dia, nós temos recebido inúmeras críticas de pessoas também, que em diversos PSFs, em diversos bairros da cidade, procuram algumas prestações de serviço e não encontra. Então, isso não é uma novidade. Agora, é claro, isso é uma realidade que precisa ser mudada. Isso é uma realidade que o cidadão precisa, de fato, ter os seus direitos garantidos e é ter esses primeiros atendimentos básicos no seu bairro. Mas a coisa não é muito diferente de outrora, não. Se outrora era criticado os governos passados, porque não dava as devidas assistências aos postos de saúde da família aqui em Santa Cruz, hoje não é muito diferente, não. Se você for olhar, o que mudou muitas vezes hoje foi o aluguel. Passou de um lugar para um lugar mais bonitinho, com uma cerâmicazinha mais bonita, com um porcelanatozinho na parede. Talvez o que tenha mudado seja isso. Mas os atendimentos em si não mudou tanto, não. Porque tentar vir com a história mirabolante, dizer que a saúde de Santa Cruz mudou, melhorou, revolucionou, isso é conversa. Isso é conversa fiada, que não dá para a gente engolir, não. Mas não dá mesmo. Porque uma saúde em Santa Cruz, que uma população com mais de 100 mil habitantes, que é a realidade hoje de nossa cidade, vive constantemente ouvindo torpedos do WhatsApp, de pessoas mandando mensagem para a emissora de rádio dizendo que o raio-x constantemente está quebrado, uma população de 100 mil habitantes, que precisa, muitas vezes, quando quebrar um dedo, ter que ir à cidade de Taquaritinga, vizinha nossa aqui, para poder engessar, porque Santa Cruz, a saúde melhorou e não tem condição de engessar um dedo, então eu não posso acreditar que essa saúde melhorou de maneira nenhuma. Eu acho que ela tem alguns serviços continuados e outros deixam muito a desejar, como as administrações passadas também deixaram. Então a gente lamenta, porque isso é uma realidade de nossa cidade e eu espero que não só os vereadores de oposição, mas vereadores de situação também fiscalizem e cobrem, porque aí vocês vão estar sim ajudando a administração municipal.
Carlos Lisboa.
Veja bem, Silvio, primeiro eu gostaria de colocar o seguinte, se nós formos vermos do ponto de vista constitucional, a Constituição diz que o prefeito do município, seja ele qualquer município, ele tem que investir no mínimo 15% de suas receitas, ou seja, do dinheiro que entra na prefeitura, 15%. Se nós formos verificarmos aqui na gestão atual, inclusive em gestões passadas também, esse investimento sempre foi feito a mais. Hoje, por exemplo, nós temos aí um teto, a prefeitura tem um teto de investimento na área de saúde de 32%, 33%. O companheiro Leone diz que não melhorou. Eu entendo que uma série de situações, e é um fato concreto, melhorou, uma série de situações avançou. Tanto é que a gente verifica aí uma série de unidades, uma série de outros aparelhos, tanto na atenção básica como na atenção de média complexidade, que a prefeitura tocou e concretizou. No entanto, verifico uma outra questão dentro desse contexto. A saúde dos municípios brasileiros, elas são bancadas, na sua maioria, pelos recursos próprios das prefeituras, que deveria ser justamente o contrário. O maior investimento de saúde nos municípios devia vir oriundos do governo federal e, em seguida, oriundos do governo do estado. Por uma razão muito simples. Os municípios têm uma série de dificuldades dentro das suas receitas próprias. Os municípios, a maioria dos municípios brasileiros, inclusive também o município de Santa Cruz, a sua maior fonte de receita é o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, e isso cria uma série de dificuldades do ponto de vista de investimento. Agora, uma outra dificuldade também do ponto de vista de investimento é que as prefeituras, as gestões anteriores e essa gestão não tem um planejamento, no meu entendimento, à altura. E aí, em razão de ter essa receita pouca, muitas vezes essa receita é mal distribuída, muitas vezes essa receita, ou seja, o dinheiro é mal distribuído, é mal aplicado e assim sucessivamente. E aí a gente verifica, como ontem eu presenciei, escutei na Câmara de Vereadores, não participei no plenário, mas escutei na Câmara de Vereadores, a prestação de contas do relatório quadrimestral da Secretaria de Saúde Municipal no exercício 2014, no ano de 2014, verifiquei uma série de ações, uma série de colocações na aplicação do dinheiro público. Aí, em contrapartida, você chega aqui para o programa para debater, não é? Dentro de um contexto desse, onde eu coloco que algumas coisas, repito, algumas coisas melhorou, algumas coisas avançou, como também algumas coisas avançaram no governo de Toninho, no governo de Zé Augusto e assim sucessivamente. E aí a gente se depara aqui com uma situação que é, sinceramente, de arrepiar. Ora, os princípios da administração pública estão lá postos, o princípio da transparência. O princípio da transparência. O dinheiro do recurso, o dinheiro que é aplicado na saúde ou em qualquer outra política social dentro do município de Santa Cruz, ele tem que ser tratado de forma transparente. E quem tem que fiscalizar esse dinheiro? Quem tem que fiscalizar esse dinheiro, a aplicação desse dinheiro? Quem tem que cobrar esse dinheiro? Quem tem que denunciar quando está faltando o medicamento ou quando está faltando o médico, qualquer outra coisa? É o usuário do Sistema Único de Saúde e é também os vereadores. É um dos papéis fundamental de uma casa legislativa, é fiscalizar. Aí saem os meninos lá da oposição para fazer uma fiscalização e aí, de forma absurda, inclusive contrariando o que se prega do princípio da transparência, da participação do sistema de saúde compartilhado, de um sistema de saúde participativo, de um sistema de saúde, enfim, né, dentro dos princípios da administração pública, aí os rapazes vão lá, os vereadores vão lá para cumprir com o seu papel, aí são impedidos sob o argumento de que para entrar no PSF, para cumprir o exercício deles, eles têm que ter a autorização da coordenação municipal de atenção básica de Santa Cruz do Capibaribe. Aí tenha paciência. E aí eu não posso acreditar, eu não posso conceber, né, que isso seja um ato que o prefeito e o secretário de saúde comunguem. Porque se o prefeito e o secretário de saúde comungam com um ato desse, paciência. Então, o prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, o secretário de saúde, chame a atenção das suas coordenações de PSFs, das pessoas que ficam na ponta do PSF e nos outros serviços de saúde e deixem abertos para que as pessoas possam fiscalizar e para que os vereadores, tanto de situação como de oposição, possam fiscalizar no sentido de cumprir com o exercício do seu papel de parlamentar.
Ralf Lagos.
Olha, Silvio, primeiro eu quero começar a minha fala dizendo que é claro e notório que em alguns âmbitos da nossa saúde ela avançou. Isso é claro. A própria questão do hospital municipal, que é uma questão muito complicada de lidar, mas nós não estamos a contento ainda. Lógico, isso aqui é um fato. Mas nós avançamos no nosso hospital municipal. O que me traz também à memória é que a dificuldade que se tem de fazer, como colocou o companheiro Lisboa, políticas na gestão de saúde em cidades do interior. E numa cidade como Santa Cruz complica ainda mais, Natália, que é Santa Cruz ser uma cidade, nesse caso aí ela é polo, né, porque ela atende uma série de cidades circunvizinhas, né, que são atendidas pelas políticas de saúde pública de Santa Cruz. Isso é um fato decorrente de outros governos. É lógico que quem está no governo hoje, esse governo que aí está, quando era oposição não enxergava dessa forma. Enxergava e pregava que tudo iria melhorar e não enxergava as dificuldades, ou não passava, se enxergava, não passava para a população as dificuldades que teria de se melhorar na saúde pública de Santa Cruz. Mas discordo de Leone em partes, porque eu acho que nós avançamos, principalmente no tocando. Ah, nós temos uma AME hoje que atende muito bem, nós temos o Hospital Municipal que avançou, nós temos mais PSF que nós tínhamos anteriormente, então acho que avançou. Não está contente, concordo. Agora, o fato de ter avançado não significa dizer que você pode ter tipos de atitude como essa. O fato de você ter avançado numa parte, você não pode regredir ou então se colocar no mesmo pé de igualdade das administrações anteriores, que é você barrar o vereador de exercer o seu mandato, né? A função do vereador, criar leis e fiscalizar. Então, um vereador não pode ter tolhido um dos seus papéis fundamentais, que é de fiscalizar. E aí, eu concordo com o Carlos quando ele coloca que na administração pública precisa se ter o princípio da transparência. E esse governo chegou no poder pregando esse princípio. Então, e uma coisa que ainda mostra mais delatantemente que era necessário isso, é que o prefeito já foi por duas oportunidades, ou três ou quatro oportunidades, legislador, que tinha o papel de fiscalizar. Ele foi vereador duas vezes em Santa Cruz, foi como situação e foi como oposição, e foi deputado de oposição e foi deputado de situação. Então ele é que tem que exigir dos seus colaboradores, né, dos seus funcionários ou dos funcionários da prefeitura, que deem ao poder público essa transparência, porque ele já esteve nos dois lados da moeda, Silvio José.
Natália Ruda.
Olha, eu prestando bem atenção...
Só, Natália, antes de você começar por um...
Aí depois me deu o tempo todo, viu,
senhor? Queria parabenizar. Como faz jornalismo com tanta seriedade esse blog do Ney Lima, viu? Ele vai na fonte. Conseguiram a foto, você que não viu ainda, vá, acesse o blog do Ney Lima, tá a foto do receituário que a menina escreve o bilhete lá.
Olha, então tá zerado aqui, viu?
Olha, o que acontece, são coisas interessantes. Vocês dizem que melhorou a saúde. Eu acho que também melhorou um pouquinho, mas na boniteza. Na boniteza, porque a rodoviária continua a mesma. Quebrou um dedo, não se recupera, né? Quebrou uma perna, não tem o raio-x, tem o raio-x, mas quando ele quer, o raio-x é feito mulher. Quando ele quer, ele tira uma foto. É quando a mulher quer namorar, é que quer. Aí então é o seguinte: o cara vai no posto, eu chamo posto de saúde, que eu sou popular. O cara vai lá, os vereadores, que às vezes tem feito muita besteira, mas tem feito muita besteira dos dois lados também, viu? Dos dois lados também. Esse negócio, só dizer que foi a oposição que fez besteira, mas do outro lado tem uns que esses é que faz besteira. Aí o cara chega lá para olhar o posto médico. O posto médico, segundo eu vi a matéria, está faltando remédio para pressão, que não deve faltar aqui, é uma das coisas que mata mais. Está faltando remédio para diabetes e, o mais importante, o médico saiu de férias e não botaram um no lugar do danado. É, tem que ter. Saiu de férias, tem que procurar outro para ficar ali no posto médico, no meu entender. Aí... lá os postos médicos, Ralf, Carlos Lisboa e Leone, são bons agora na receita, como antigamente, né? A receita. O menino lá, ao invés de fazer lá uma declaração num papel lá, botou numa receita também. Botou numa receita como se estivesse passando um remédio. Tá lá o nome: Diomedes Ernest Fernando Aragão. Mas, rapaz, isso aqui é uma inteligência, né, rapaz? Porque aquela receita ali podia servir para uma pessoa que chegasse aí e botou lá. Ele assinou, só faltou botar um carimbo. Então, gente, não dá para entender essas coisas. Não dá para entender. Se o vereador... Mas, rapaz,
ele tá um negócio certo.
Por isso tem gente que chega no cantinho: Natália, tu vai ser candidato a vereador novo? Nunca mais na minha vida. Porque o vereador em Santa Cruz está servindo para isso, viu, Ralf? Para baixar a cabeça pro lado do prefeito. E o outro para dizer que ele está errado. O cara aí no posto médico perguntar o que está acontecendo, ser proibido. Eu acho que ele deveria ser proibido, Carlos, ele entrar numa sala de operação. Aí era outros 500. É outros 500, mas chegar lá e dizer, o médico tá, tá não. Não era nada demais o rapaz chegar e dizer, olha, eu não sou nada, só sou um funcionário. Os senhores podem entrar aqui. O médico cubano, eu não sei se ele foi para Cuba, né? Ou foi passar o carnaval por aí. Ah, não está, está de férias e nós estamos sem médico. Isso era muito mais bonito que bater a porta na cara dos vereadores. Não, cadê os outros vereadores do outro lado também, para não chegar lá, abrir essa porta e dizer, vamos olhar o que é está faltando aqui para o povo de Santa Cruz do Caparibe. Aí isso é muito bom, chegar lá na Câmara, pegar aqueles microfones todos de gravata, água de um lado, uns dizendo poesia, dizer que está defendendo o povo de Santa Cruz do Caparibe. Minha Nossa Senhora, minha santa paciência, vamos deixar olhar o que está faltando, porque olhando, Carlos, o que está faltando, está colaborando com a sociedade, com o senhor prefeito. Era nada demais os caras chegarem lá com a relação, olha, está faltando isso, aquilo e acolá, e vamos resolver, pedir ao senhor prefeito, não bater a porta na cara dos vereadores, né? Com os vereadores eles fazem isso, e se chegar um pobrezinho lá da Magana, por exemplo, para procurar uma receita, não tem mais, porque já fizeram aquele nome dos vereadores naquela receita. Gastaram. Isso é uma imbecilidade que eu não aguento. Eu não aguento. Eu votei no prefeito, não me arrependi. Agora o que está errado, está. Está errado. Tem que chegar lá, atender as pessoas e atender aqueles que vão fiscalizar. Que é o correto, doa na cabeça de quem doer.
O Júnior de São Cristóvão, PSF da rua Capitão Pedrosa, 2000 sem medicamentos. Das Neves, da rua José Bernardino Gomes Filho, São Miguel, PSF, também está faltando medicamentos. Jéssica está na linha, é isso? A secretária Jéssica, bom dia, Jéssica.
Bom dia, Silvio, bom dia, Ralf, bom dia, Natália, bom dia ao companheiro Carlos Boa. Eu estou ligando, Silvio, para esclarecer alguns pontos, né? Quando eu estava pela manhã numa audiência pública sobre a educação na Câmara, e algumas pessoas me repassaram sobre uma situação que foi abordada ontem aí no programa, acerca do deputado Diogo Moraes e da informação. Veja, como eu lhe disse no dia que eu entrei aí na rádio, a gente fez todas as ligações, tanto para as entidades e também liguei para o gabinete do deputado Diogo Moraes, falei com a Cristiane, e a informação que eu tive é que, devido à antecipação do horário, o deputado, que teria outros compromissos, ele poderia, não ia poder estar, entendeu? Então a gente fez o papel da gente, que, entendeu? Agora, eu não tenho obrigação nenhuma de saber da agenda pessoal do deputado Diogo Moraes.
Então lhe passaram a informação incompleta, na realidade, porque o que a gente trouxe aqui foi justamente essa, do bloco, que ele chegou na quarta, né? Ele estava fora do país, estava no exterior, inclusive.
Não, o deputado chegou na terça-feira, né? Isso, o deputado chegou na terça-feira, deve ter acontecido algum imprevisto, não sei, vou, sei lá, isso daí eu não tenho, né? Como eu digo, não sou eu que tomo conta da agenda do deputado Diogo Moraes. Agora, o que também eu
O que lhe passaram, porque o que você passou pra gente aqui é que ele estava, havia desmarcado a reunião à tarde da Assembleia, né, para participar. Como a reunião com a Secretaria de Defesa Social foi antecipada, então ele não poderia desmarcar na Assembleia, porque estava justamente em uma comissão, estava lá discutindo, enfim, era algum compromisso importante na Assembleia.
A informação que eu obtive é que, de Cristiano, no gabinete do deputado, é que o deputado, por conta da antecipação do horário da reunião, ele não poderia. E pela ordem do dia e da urgência que tinha que se fazer essa reunião, porque o deputado, logicamente, poderia pedir para que o deputado prorrogasse, o prefeito prorrogasse essa reunião, pela ordem do dia, né, da urgência, achou por bem deixar tudo como estava, entendeu? Então, houve uma dedução de minha parte que ele estaria na Assembleia. Agora, se ele estava viajando, se estaria em outro local, eu não com certeza não haveria de ter a saber, porque não tomo conta da agenda pessoal do deputado Diogo Moraes, que na terça-feira já estava, e na quarta-feira já estava em reunião com o nosso prefeito e o nosso governador. O que eu não entendo, Silvio, sinceramente, eu estou sem retorno, viu? O que eu não entendo é que infelizmente, existe uma necessidade de emitir um juízo de valor para as pessoas que o deputado não estava na reunião porque ele não queria. E não é dessa forma. O deputado não estava na reunião porque ele não pôde estar na reunião, entendeu? Com compromissos. E aí, entendeu? Compromissos diversos que a gente deduz que, até porque a agenda dele está extremamente lotada na Assembleia, que eu tenho conversado com ele constantemente, né? Está sem tempo total de despachar, de tantas reuniões que está tendo lá com os deputados, com as lideranças do polo da confecção, e a gente se apequena a essa discussão de que ele estava, se ele não estava, porque ele não estava, se estava na viagem, se não estava, porque chegou, porque não chegou. Eu acho que a informação primordial é que a reunião aconteceu. Vamos ver o que é que cada entidade e o poder público pode fazer para minimizar essa questão da violência, né? Porque nós todos somos responsáveis. Que o deputado Diogo Moraes tem sido notícia em todos os jornais do estado, né? No intuito de trazer esse voo do cabo para o polo de confecções, para trazer mais compradores, que isso tem sido algo fantástico, que tem sido uma luta dele e uma conquista extremamente voltada para o desenvolvimento econômico da nossa região. Tom. E acerca também, Silvio, acerca dessa questão que está sendo retratada da saúde. Ontem, depois da audiência pública da educação, nós tivemos a audiência pública da saúde. Inclusive, na hora que ainda nós estávamos lá, os vereadores Ernesto Diomedes falaram com o secretário. O secretário se retratou sobre essa situação, né? De fato, houve um equívoco da menina que recebeu os vereadores, né? E ela agiu de forma isolada, né? Talvez uma interpretação de uma ordem, não sei. Inclusive, Breno se colocou à disposição para qualquer
fato. Então vamos aproveitar.
Ontem foi a terceira audiência pública, que eu entendo que é audiência pública de prestação de contas.
Jéssica, só aproveitar, já que você falou, o Breno está na outra linha, então a gente aproveita e já fala com ele a respeito desse outro tema, tá certo?
Tá bom. Então, a gente agradece aí a participação.
Um abraço então à secretária Jéssica. 9:39, deixa eu falar então com o secretário Breno. Pois não, Breno, secretário, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Polo, bom dia, Silvio José. Eu estou à disposição, na verdade, para qualquer esclarecimento que se faça necessário, mas antes disso eu queria fazer algumas colocações em relação ao que está sendo abordado, né? Ontem mesmo, até como a própria colega secretária colocou, nós estávamos, como fazemos já comumente, ontem foi a terceira vez que fui à Câmara para falar só sobre a prestação de contas do quadrimestre, né? E finalizamos ontem a prestação de contas do terceiro quadrimestre com o balanço, na verdade, de todo 2014, em formatação de audiência pública, com participação popular, um chamamento, na verdade, através dos meios de comunicação, e os conselhos, sobretudo o Conselho Municipal de Saúde, como também a bancada de vereadores daquela casa. Inclusive, ontem nós estávamos prestes a começar a apresentação, quando fui surpreendido pela informação equivocada da orientação que foi dada na unidade de saúde para os vereadores da comissão. Falei pessoalmente com o vereador Diomedes, em nome da Secretaria de Saúde, coloquei que nós sempre estamos à disposição para o diálogo e para prestar esclarecimento, e aproveitando até e contando para que ele permanecesse no recinto e participasse da audiência pública, onde a gente pode apresentar números e resultados e problemas também vivenciados pela Secretaria de Saúde, né? Um dado importante a gente chamar a atenção é que os processos licitatórios de compras de medicamentos todos já foram concluídos, alguns itens, na verdade, chegam a faltar em um ou outro PFF, não a totalidade dos itens, e as empresas já estão assumindo o compromisso de, a partir de segunda-feira, começarem a fazer os abastecimentos, tendo em vista que nós já tínhamos emitido as ordens de fornecimento e as empresas ainda não tinham feito a entrega desse equipamento, né, do material. Para você ter uma ideia, só nas consultas, atendimentos e acompanhamentos nas unidades de saúde da família, nós totalizamos em 2014 com 551.699 atendimentos ambulatoriais em Santa Cruz. Isso é praticamente mais de 5, quase 6 vezes
toda a população de Santa Cruz junta, sendo atendida na nossa rede de saúde no ano de 2014. E claro que quanto mais médicos a gente coloca na cidade, quanto mais PSF que a gente tem hoje, os 18 PSF com médicos, desses 18, 11 com médicos do programa Mais Médico, que tem uma disponibilidade de horário de segunda a sexta-feira, tendo um dia para eles fazerem capacitação. Tudo isso gera um grande aumento na demanda de consultas, que onde tem médico, tem prescrição de medicamento, tem prescrição e encaminhamento de vários especialistas.
Breno, só para a gente começar a adiantar, porque devido ao nosso tempo aqui também, o senhor fala que em virtude dessa questão da demanda muito grande, aí começa também a faltar medicamento, foi o que eu entendi. Mas que se tem uma demanda, você tem mais. Se, por exemplo, numa casa, você sabe que tantas famílias consomem 2 quilos de arroz. Chegou mais gente, vai consumir 4. Então você tem que fazer uma previsão, pelo menos, para comprar 5 quilos de arroz. Eu acho que é uma conta simples assim,
Santa,
né?
Santa Cruz é uma cidade que nós todos sabemos que tem uma característica bem importante em toda a região, que é uma cidade que não atende exclusivamente a sua própria população, né? Esse final de semana mesmo eu recebi, como recebo várias vezes, vários relatos, e agora com fotografias, por exemplo, de várias ambulâncias de cidades do estado da Paraíba, por exemplo, que estavam sem médico, que estavam trazendo pacientes para atendimento no hospital municipal. Nós temos uma população registrada no IBGE de menos de 100 mil habitantes, onde nós sabemos que na prática é muito mais de 100 mil habitantes, e o repasse da Secretaria de Saúde é calculado em cima disso. Nós temos o distrito de São Domingos, que também utiliza muito os serviços de saúde, como também Pão de Açúcar, fora toda a nossa população flutuante das feiras. Mas o que é importante a gente colocar é que esse planejamento ele é muito dinâmico e ele é feito no decorrer de todo o processo da gestão. Um ponto também muito importante que o Ministério da Saúde agora está com essa política há alguns anos é a farmácia popular, que diminuiu dos municípios o repasse para a farmácia, e consequentemente o repasse de recursos para a compra de medicamentos para os PSF, uma vez que ele liberou o cadastramento privadas, para que as farmácias privadas pudessem vender a medicação ao Ministério e disponibilizar essas medicações de hipertensão e diabetes gratuitos também. Então, essa farmácia popular, ela chega aos bares das farmácias cadastradas, mas ela também atende a população gratuitamente, mas esse recurso também é recurso do Ministério da Saúde. Por falar em recurso, é importante a gente também colocar que os recursos federais, eles são completamente ínfimos, insuficientes e cada vez menores à alta demanda da rede de saúde de Santa Cruz.
Breno, só para a gente também, só para a gente continuar, secretário.
3,88% de investimento na nossa rede de saúde.
Pronto. Só para a gente continuar, secretário, porque também a gente tem que voltar a essa questão no atendimento dos vereadores foram barrados. Mas só também a questão de que Santa Cruz atende a região, que vem ambulância de fora, não é de hoje, né? Isso aí há muito tempo que Santa Cruz é uma cidade pobre nesse sentido. Então, a questão de aumento de pessoas de fora, de pessoas que vêm de toda a região, inclusive ambulâncias que você vê de outro estado, não é uma coisa específica desse momento, desse governo, mas de há muito tempo. A gente quer saber o seguinte, a questão a menina, a garota lá, a atendente, né, que até a Jéssica citou que foi um fato isolado dela. Pelo que eu vi, ela recebe, só um momentinho, secretário, ela recebe ordens de Fabrício, né? Fabrício Neves. Secretário, um momentinho. Ela recebe ordens, pelo que ela colocou aqui, o Fabrício Neves é justamente a pessoa que...
Fabrícia.
Pronto. Ela recebeu, pelo que ela passou aqui, ela recebeu ordens da Fabrícia, não é uma coisa isolada dela, me parece que vem de cima, né?
Veja, nós ontem falamos justamente com a diretora da Atenção Básica. A diretora disse que colocou qualquer esclarecimento a mais, procurasse a coordenação da Atenção Básica, que é justamente a Bíblia. Então, não sei qual foi o problema de comunicação aí nessa ligação das duas, mas que a Secretaria de Saúde já convocou uma reunião da Diretoria de Atenção Básica e de todas as equipes, né, as enfermeiras que respondem pelas unidades de saúde das famílias, para a gente poder orientar em relação a isso, porque nós não temos nenhuma preocupação em relação à vida. Pelo contrário, eu sempre coloquei à disposição, não só da bancada, dos vereadores, como toda a população e da imprensa, para prestar qualquer esclarecimento. E a transparência, na verdade, é a marca desse governo, porque só o 2014, nós temos 3 audiências públicas dentro da Câmara de Vereadores, prestando conta de resultados, de problemas, de números, de investimentos do poder municipal em relação à rede de saúde, né? E enfatizo que o limite constitucional, por exemplo, de investimentos para o município é de 15%. A gestão atuzieira já fechou 2014 com 33,88%. Então, na verdade, o poder público municipal é quem está me ajudando muito a conseguir sanar esses problemas e manter essa rede de saúde, porque se nós fôssemos depender do repasse federal, só basta a gente ligar a televisão logo cedo, no primeiro jornal, e desligar no último, que a gente vai ver que a saúde do país inteiro está enfrentando muito mais
dificuldade. Tá, mas eu não entendi a sua resposta com relação à falta de liberdade dos vereadores de oposição de fiscalizar. Eu não entendi. Sim, mas eles foram barrados. Então eu estou perguntando especificamente desses que foram barrados.
E um equipe na comunicação, e nós estamos corrigindo, justamente fazendo uma reunião para não ter nenhuma dúvida, onde ele veio participar, com todas as enfermeiras das unidades, colocando que não existe essa proibição por parte da Secretaria de Saúde, muito pelo contrário.
Tá, ok. Para a gente fechar, eu gostaria de voltar, aproveitar a sua participação aqui, secretário, e de já agradecer também a sua entrada aqui.
Estou à disposição.
Pronto, porque ano passado, por dois momentos, o senhor participou do programa aqui e a gente fez essa mesma pergunta. E como não houve resultado ainda, é com relação à sindicância, que o senhor disse que havia sido aberta naquele momento para apurar o caso da morte do bebê no hospital municipal. O senhor, na primeira participação, deu um prazo, depois na segunda deu outro prazo. Vai fazer já um ano e a gente não viu o resultado dessa sindicância de possíveis responsáveis pela morte do bebê.
O processo da sindicância foi concluído, né? O departamento jurídico já concluiu juntamente com toda a equipe do processo de sindicância, mas eu solicito que a gente faça alguma apresentação junto com o departamento jurídico, porque existem muitos pontos que não podem ser publicizados tendo em vista o sigilo em relação aos nomes envolvidos, enfim. O que a gente pôde concluir e pode colocar é que tudo foi apurado e as providências foram tomadas. Mas, assim, nomes nem julgamentos não podem ser colocados tendo em vista que é um processo interno.
Tá, ok, então não vai se divulgar, o responsável, os responsáveis não serão levados a conhecimento da população.
Não, a questão não é que os responsáveis não sejam levados em a população. É que a conclusão do processo foi efetuada e as medidas cabíveis já foram tomadas.
Mas, pois não, Ralf.
Peraí, essa parte eu não entendi, não. O processo foi terminado, as medidas foram tomadas, mas que medidas e contra quem?
Veja, Ralf, a gente pode marcar um momento, justamente, só para falar sobre isso, com o departamento jurídico, né? Eu não estou, na verdade, na cidade hoje, estou falando via celular, faz uma reunião para poder, se fechando e sair, para poder entrar no ar. E a gente pode marcar até um momento, juntamente com o departamento jurídico, para a gente poder fazer todo o esclarecimento do que aconteceu e do desfecho e das decisões tomadas e das medidas, sem nenhuma dificuldade. Então, eu me comprometo a gente poder marcar esse momento, juntamente comigo e o departamento jurídico, que fez a análise de todo o processo.
O secretário, o senhor tem um prazo, porque o senhor há de convir comigo, porque deixando assim muito solto, secretário, fica a população e até nós mesmos podendo pensar o que quiser. Por exemplo, posso pensar que o Beto estaria errado, se ele está aí, a sindicância apurou que ele não estaria errado, entendeu? Se o senhor tivesse um prazo, porque aí a gente acabava com essa celeuma em torno desse caso, que é um caso de relevância, diga-se passagem, e aí se o senhor tivesse um prazo...
Então,
o senhor
falou, prazo?
A gente pode marcar para Deus já 8, sem problema.
Deus já 8 dias. Então, pronto, Deus já 8 dias, a gente fica aguardando então.
Já
tá bom.
Está agendado.
Tá bom, então obrigado ao secretário.
Muito obrigado também pelo espaço, um bom dia a todos. Reafirmar apenas o nosso compromisso e com muita dificuldade continuar lutando para garantir uma saúde melhor para todos.
9:50, 9:50, a gente vai para o intervalo e volta já.
Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
Bom dia, meninos. Desejo um ótimo final de semana para todos. Índia, Brasil, cheirão, Índia. Obrigado aí, viu, pela audiência. Ouvinte fiel mesmo, todo dia com a gente. Esse governo tá igual o Rio Capibaribe, não tem transparência nenhuma. A pessoa é bem criativa, viu? Final do telefone 7169. Aqui Deixa eu ver, não deu para entender aqui o que a pessoa quer dizer, mas sinal telefone 0739. Abraço aqui para o Wellington, bom dia a todos do Rádio Silvio. O PSF da Coab também está sem médico já, que o mesmo está de férias em Cuba, mas o que a gente trouxe é Dona Lica, né? Dona Lica 1. Já que o mesmo está de férias em Cuba, minha mãe teve que sair na madrugada para ir à Secretaria de Saúde para marcar uma consulta na AME do São Cristóvão. Bom dia a todos. Então abraço aí ao ouvinte. Wellington, abraço Wellington. Também um abraço aqui também não assinou, pediu apenas abraço, mas não assinou. Pergunta sobre o raio-x, Silvio. Não deu tempo aqui perguntar sobre o raio-x. A pessoa disse, respondeu, mas não convenceu, final do telefone 7690. Um abraço aqui também, deixa eu ver se a pessoa aqui assinou. Quero aqui relatar a verdadeira história. Antemão, não sou boca preta, mas tem coisas que a verdade tem que ser dita. O remédio de pressão por grande demanda pode faltar, mas acontece que remédio para hipertenso, diabetes e coisas do tipo são entregues em farmácia como Natalia e Permanente. Basta fazer um cadastro. Ruim é você não ter condições financeiras de pagar uma consulta com cardiologista, neurologista, oftalmologista e marcar e não ter disponível. Mas graças a Deus tem até exames de alta complexidade. Eles fazem, eles encaminham para Caruaru. É a Maria José Monteiro que mandou esse recado aqui. Eu tenho vergonha dos políticos. Vergonha dos políticos. Bom dia a todos, Silvio. Quem precisa de sistema de saúde público sabe que não mudou muita coisa das gestões anteriores para esta. Faz muito tempo que minha mãe vem tentando marcar uma cirurgia. Foi à Secretaria de Saúde essa semana e foi informada que não estavam marcando cirurgias. Gostaria de saber se essa informação procede. Obrigado, Elis, do Santa Tereza. Um abração, Elis. Obrigado a você pela audiência. Bom dia, Silvio, sou fã de Natário, queria conhecê-lo, é Luciano do Cruz Alto. Eu acho que Jéssica fala mais do que Ernesto e Luciano do Cruz Alto. Não, Luciano do Cruz Alto. Um recado, bom dia, debatedores, vocês nos representam, diferente dos que são eleitos para nos representar. Um recado para Jéssica Cavalcante, para você. Tá fazendo críticas aqui. Um abraço, viu? O ouvinte aqui, 7396. Tem mais recados aqui, tem vários. A gente agradece aqui, mas não dá tempo. Vamos lá. Bola cheia, bola murcha. Natália Ruda, pode escrever. Bola murcha da semana.
Olha, pode dar duas bolas bem murchonas, não pode?
Pode. Pode, né? Divida aí.
Primeiro, aí o secretário não convenceu. E eu vou pedir a ele que não, o pau não quebre no lado do mais fraco, a pessoa que está atendendo lá, né? Porque essa turma tem esse fator. Aí para tirar o braço da seringa e quebra o pau lá no pessoal que está lá, que foi proibido de dar as informações. Então as informações eram para ser dadas, né? Então não deram bola murcha. E bola murcha também para a nobre Jéssica Cavalcante pelas informações desencontradas, né? Não disse nada com dito. Depois veio dizer aqui que não tinha ouvido o programa e o programa está exposto no blog do Neirima. Você só é clicar lá que escuta todo o programa e não venha com essa não. Informações desencontradas e ela também recebe uma bola murcha, a Jéssica. E bola cheia, eu vou esperar, mas eu vou dar bola cheia, é sobre esse negócio do avião que vem de lá, para ajudar ao polo, que vai trazer compradores e tudo isso. Está sendo feito um negócio tão bonito, né? Eu vou dar a bola cheia. Agora
para quem?
Não, para o pessoal que for, o deputado
Diogo Moraes,
o prefeito Edson
Vieira, e
o governador, esse pessoal, né, que fizeram, nós temos que dar a bola cheia a eles. Agora também tem uma coisa, só dar a bola cheia e não botar ela em campo
para atuar, você fura a bola
lá na frente. Porque aqui comigo não tem partido político, não. Eu sou Santa Cruz
Leone.
E o povo de toda essa região.
Leone Souza, bola murcha da semana.
Eu vou dar logo minha bola murcha antes que ele quebre a mesa. Bola murcha da semana vai para a Câmara de Deputados Federais, né, do Brasil, pela nossa Câmara de Deputados Federal, pela aprovação da verba de gabinete dos parlamentares. Para você ter uma ideia, um deputado federal agora vai custar aos cofres
do Brasil ao nosso bolso cerca de 200 mil reais por mês. Um deputado federal vai custar agora a mim e a você. E além disso, eles ainda aprovaram uma brechinha lá para poder comprar passagens aéreas para suas esposa ou esposo. Se o cara é deputado, pode comprar passagem aérea para sua esposa. Se a mulher é deputada, pode comprar passagem aérea para o seu esposo. Então pela vergonha, né, e por essa ação, bola murcha aos deputados federais que aprovaram esse reajuste, quando o salário mínimo não tem reajuste, né? O salário mínimo tem um pequeno... deixa eu corrigir. O salário mínimo, existe o reajuste, mas não existe um acréscimo no salário mínimo. Simplesmente só,
não existe,
só reajuste. E para você ter uma ideia, no Congresso é uma coisa tão escandalosa ali dentro. Tem policiais, a polícia do Congresso, tem policial que chega a ganhar 27 mil reais.
É um absurdo.
27 mil reais por mês, enquanto um PM está aqui na rua correndo o risco de levar bala por um mísero salário. Então, pela vergonha que muitas vezes aqueles parlamentares cometem ali em Brasília.
O Bola Cheia da semana.
Ó, o Bola Cheia, em contramão, vai também para a Câmara dos Deputados. Olha o contraste. Mas vai pela aprovação de agora tornar crime venda de bebidas alcoólicas a menores. Né? Antes só era tido como contravenção, né? Não é isso, Carlos? E agora, dependendo da ascensão da presidente Dilma Rousseff, mas já foi aprovado pelo Congresso, pela Câmara dos Deputados, e quem vender bebida alcoólicas a menores vai ser, e isso até no meio familiar, viu? Vai ser agora tido como crime. Então você que permite, às vezes até, né, em seu estabelecimento, se ligue. Porque antes só era uma contravenção e agora é crime. Então, por essa lei aprovada, e eu espero que ela seja colocada de fato em prática, acompanhada de uma fiscalização, seja tornada em prática. Então, bola cheia para essa lei nova aprovada em nosso país.
Carlos Lisboa, bola murcha da semana.
Veja bem, Silvio, nós temos aí a gestão do PT, do Partido dos Trabalhadores, dos seus aliados, que a rigor vem sofrendo um processo de desgaste, vem sofrendo um processo de decadência, em função de todas as medidas que o governo vem tomando, e em função também de todos esses escândalos que têm aparecido aí, tantos outros escândalos que vão aparecer mais ainda com relação à gestão do PT. No entanto, compreende-se que a oposição, ela deveria fazer uma oposição mais coerente, não, ela deveria, na sua maioria, fazer uma oposição coerente ao governo, porque ao ela fazer uma oposição coerente, ela estaria beneficiando o povo brasileiro. Como essa forma de oposição coerente? Inclusive fazendo mobilizações, levando as pessoas às ruas para pressionar de forma correta, de forma ordeira, de forma justa, de forma propositiva, para que o governo da presidente Dilma ajustasse os trilhos, ajustasse o trem nos trilhos, e não ficar fazendo chantagem, não ficar cantando o fora Dilma, não ficar inclusive se articulando nos bastidores para a derrubada da presidente, né, inclusive sem até o presente momento um fato concreto do ponto de vista legal, lá na frente pode existir um fato concreto do ponto de vista legal, no momento não existe, no momento ninguém apontou esse fato concreto, e dentre essas situações, sobretudo aqueles setores mais conservadores, né, que querem derrubar a presidente da República a todo custo, não é? E inclusive pedem o regime da ditadura militar. Então, para esse pessoal aí, que inclusive
com defesa, inclusive eu vejo até nas redes sociais, defesa mesmo do regime militar, que era bom.
E uma liderança aí do PSDB, me falha a memória o nome dele agora no momento, né, que ele aponta como caminho a derrubada da presidente Dilma, né? Quando eu acho que esse não é o momento correto. Agora, se a presidente Dilma, a partir de uma posição concreta, a partir de intervenções da sociedade civil organizada, da ordem dos advogados, enfim, as igrejas, todos os segmentos da sociedade, pressionar, cobrar e ela não ajustar, aí é uma outra história. Mas esse não é o momento de se estar discutindo essa questão. E o pior é que essa questão é discutida, na sua maioria, como coloca o companheiro Ralph, por pessoas que vão ao plenário do Senado, vão ao plenário da Câmara, vão aos meios de comunicação, arrotar coerência,
polícia, arrotar
moralidade.
Moralidade, quando a gente sabe que esse pessoal não tem moralidade, não tem coerência nenhuma, assim também como o pessoal do PT. Então, bola murcha para o pessoal da oposição que está fazendo essa prática.
E o bola cheia da semana?
O bola cheia da semana, eu vou seguir aqui o amigo Natálio Arruda, né, com relação ao grupo político, no que se diz respeito ao Diogo Moraes, ao prefeito Edson Vieira, ao governador, à ex-equipe de governo do estado da gestão passada, e também a dessa gestão, com relação a toda a articulação que foi feita, todo o caminho que foi percorrido para a conquista desse voo, Cabo, Verde, Recife, e aí colocando dentro desse contexto o nosso polo de confecção. E estender também o Bola Cheia para o pessoal da Gerência de Segurança da Secretaria de Mobilidade Urbana, para o pessoal da Polícia Militar e para a Guarda Municipal, que fizeram durante o Carnaval um trabalho razoável com relação à questão de segurança no município.
Ralf Lagos, Bola Murcha da Semana.
Silvio, Bola Murcha da Semana eu quero dividir para a Secretaria de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe pelo comportamento. E aí muita gente pode perguntar o porquê não dá o prefeito, porque eu não tenho ciência, não sei se o prefeito tinha ciência do caso. Por isso que eu não estou dando a ele, estou dando a Secretaria de Saúde, certo? A partir do momento que se eu soubesse que o prefeito tinha ciência desse caso, eu daria a ele. Mas a Secretaria de Saúde, pelo comportamento com os vereadores de oposição, que tem legitimado pela Constituição e pelo povo, ratificado pelo povo de Santa Cruz, o poder de fiscalizar a questão dos serviços públicos de saúde de Santa Cruz, e foram barrados.
Bola cheia?
Deixa eu dividir.
Sem dívida.
Dividir com o nobre José Agripino. Né? Dentro do contexto que Carlos Lisboa falava anteriormente, é o homem que aponta. E uma questão, a gente está falando, e a gente fica horrorizado com os milhões, e eu também fico, que saem dos cofres públicos, né, para a mão de diretor de empresa, né, e banqueiro no Brasil, mas o Zé Agripino, para uma empresa lá ganhar uma licitação na questão do setor do Detran, lá do Rio Grande do Norte, ele levou uma bala, R$1 milhão. É o mesmo Zé Agripino, é isso mesmo que você está pensando, é aquele mesmo que dá essa chapa que Natália dá aqui, dá lá na tribuna, dava lá na tribuna do Senado, apontando todos os erros, que na grande maioria das vezes são erros mesmo do PT. Não, eu falei só da tapa. Só a da tapa. Não. Aí é porque as tapas que você dá sem necessidade, ele dava lá também sem necessidade. Aí o que é que acontece? O Zé Agripino é esse que a gente tá pensando. É toda aquela ética e moralidade, quando se chega ao poder, Silvio, ela some rapidão.
Bola cheia?
Olha, o bola cheia da semana. Eu vou dar duas pessoas em especial, que é um tema que a gente tem tentado suscitar aqui no programa, que é a economia de Santa Cruz do Capibaribe, e ele teve um papel de fundamental importância e relevância, que foi o deputado Diogo Moraes e o governador Paulo Câmara nesse voo Praia Recife. As pessoas de Santa Cruz precisam enxergar que isso é uma
grande oportunidade.
Uma grande oportunidade.
Uma porta que enorme está se abrindo.
Está se abrindo, e a gente precisa aproveitar ela da melhor maneira possível. A gente precisa se organizar para aproveitar ela. Então, bola cheia da semana vai para o deputado Diogo Moraes e para o governador Paulo Câmara.
10h41, final do programa. Bom final de semana para vocês. Até segunda. Tchau.
Segunda a gente está de volta, se Deus quiser.
Se Deus quiser. 10h41 a seguir. Eu e Márcia Arantes. E mais um programa amanhã da Apolo. Meio-dia ainda vou estar com o programa Estúdio 1. Hoje falando também da campanha do Santo Sangue, que vai ter no CESAC, que está acontecendo agora em frente, ali perto do Mercadão. Então, sobre essa campanha também. O pessoal do teatro, a Casa do Julgamento, é só também vem falar um pouco a respeito aí do que foi e também a arrecadação que eles fazem. Parte desse recurso é para entidades aqui. Então o pessoal vem fazer uma prestação de contas aqui também, notícia e tudo mais, meio dia. Mas a seguir, eu e Márcio Arantes, mais uma manhã da Polo.
Rádio Debate Polo FM.